a missão dos pais e responsáveis nesse cenário, hein, Adalto? Como é que fica essa parceria importante entre escola e família?
Olha, Márcia, para falar sobre esse desafio, né, vamos conversar agora ao vivo com Simone Santos, que é educadora, escritora e mestre em educação. Simone, bem-vinda aqui no Repórter Nacional.
Boa noite, Márcia. Boa noite, Adalto.
Boa noite. Simone, vamos começar então. Como os pais podem atuar junto às escolas para prevenir situações de violência como as vistas aí nos últimos dias?
Bom, os pais precisam estar muito atentos e próximos aos seus filhos. Conversar com eles sobre o dia a dia na escola, saber se presenciaram algum caso, se sabem de alguma ameaça, né? E ficar atentos também ao comportamento do próprio filho. Porque se ele não ignorar a ameaça, porque às vezes o jovem está revoltado, está dizendo que sofreu uma ameaça ou ameaçando alguém. Então, o primeiro passo é que nesse momento todos os pais estejam atentos aos seus filhos. Escutando os filhos sem preconceito e o mais próximo possível das escolas.
Ô Simone, de que forma nós devemos tratar esses assuntos com as crianças, conforme a idade delas?
Bom, as crianças menores, eu acho que as crianças da educação infantil, nós podemos poupar desses assuntos, porque eles não têm preparo, maturidade emocional para lidar com essa situação de ameaças, né? Eu acredito que a partir do momento que crianças de educação infantil descobrem que houve um massacre numa creche, essas crianças não mais se sentirão seguras para ir para a creche, para a instituição de educação infantil. Então, eu acredito que os menores nós devemos preservar, mas ficar próximo às escolas, conversando, denunciando possíveis ameaças. Os maiores do ensino fundamental, aí nós podemos conversar e conscientizar, desnaturalizar a presença de bullying e violência na escola, não é? Então, assim, promover o diálogo, ensinar questões de inteligência emocional, como lidar com as suas emoções, com a raiva, como buscar o diálogo na resolução dos conflitos.
Simone, e as escolas? Você já citou alguns papéis. Qual o papel, na verdade, nesse contexto de hoje?
Bom, a escola precisa, em primeiro lugar, promover uma cultura de paz, não é? E trabalhando com essas questões de prevenção à violência, ao bullying, porque toda vez que tem uma história de massacre, o agressor, o criminoso, ele sempre conta, né, traz esse histórico de trauma, de bullying. Então, a escola, ela pode fazer um trabalho de conscientização, não é? Para que mude esse cenário. Criar políticas e normas. Então, por exemplo, a escola pode estar debatendo com seus alunos quais são as normas, quais são as regras, o que acontecerá com os agressores, como se apoiar a vítima, como denunciar. A escola precisa também incentivar a denúncia. Os alunos precisam entender que quando eles denunciam alguma ameaça, algum caso de bullying, eles estão promovendo um ambiente mais seguro para todos, não é? A escola precisa também desenvolver um trabalho como uma força-tarefa. Uhum. Todos, gestores, coordenadores, professores, envolver os pais, alunos e a comunidade para que juntos possam trabalhar identificando e prevenindo os casos de bullying, de ameaça, violência e, por último, investir em formações de inteligência emocional, tanto para os alunos quanto para os funcionários e para os pais de aluno, né? Eu assisti ontem um vídeo curtinho do Alexandre Nero em que ele dizia que quando o filho dele disse que não sabia o que estava sentindo, ele se deu conta que ele também não sabia. Então, isso é o quê? A questão da alfabetização emocional. Nem sempre os pais também sabem ensinar o filho, né? Como lidar com a raiva, nomear as emoções, entender que você precisa lidar com as suas emoções e com as emoções do outro. também, não é? Desenvolver empatia. Então, essas formações de inteligência emocional, de comunicação não violenta, de mediação de conflitos, precisam ser desenvolvidas para todos, pais, crianças e funcionários, de um modo geral.
Ok, professora Simone, tem mais algum tema aí que a senhora gostaria de acrescentar dentro desse assunto?
Eu acredito que, nesse cenário, todos ficamos muito ressaltados pensando na questão das vítimas. Só que, assim, nós temos que pensar também que um jovem não acorda um dia e diz assim, eu vou fazer um massacre, eu vou bater em alguém. Então, as famílias precisam estar muito atentas ao comportamento do jovem, sabe? Então, verificar se não está trancado demais no quarto, se não está isolado, deixou de gostar de coisas que tinha prazer anteriormente. Então, isso também são sinais que um jovem pode estar em sofrimento, com algum desequilíbrio. E é importante que quando o pai responsável identifique isso, que busque ajuda especializada, avaliação psicológica. Porque combater a violência e os casos de bullying é obrigação de todos nós, governo, família, segurança, profissionais da educação.
Nós conversamos com Simone Santos, que é educadora, escritora e mestre em educação. A gente agradece a sua participação aqui no Repórter Nacional. Boa noite, Simone.
Boa noite, muito obrigada pela oportunidade.